Estamos mais uma vez aqui no podcast jurídico do Estratégia Carreira Jurídica. Eu sou o professor Paulo Souza, o seu host de sempre, e hoje trago para conversar um pouquinho o professor Davi Tangerino. Davi, que é doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, professor da UERJ, advogado, e eu acho que a parte mais interessante desse currículo é também host de um podcast. Exatamente. O podcast Pauta Criminal, e autor do livro que eu tenho aqui em mãos, O Direito Penal Tributário, que inclusive teve o seu lançamento recente aqui de maneira muito festejada, a obra do professor Davi, e eu já antecipo que a gente vai sortear depois lá pelo Instagram do Estratégia Carreira Jurídica um exemplar do livro do professor Davi sobre o direito penal tributário, tá? Fiquem ligados lá, Instagram do Estratégia Carreira Jurídica, nós vamos ter as orientações para o sorteio aqui da obra do professor Davi, tá bom? Fiquem ligadinhos lá depois do nosso podcast, nem adianta procurar agora, porque ainda não tá lá no nosso Instagram. E eu quero lembrar para todos vocês, e vocês sempre acompanham o nosso podcast aqui pelo YouTube, mas também pelos agregadores de áudio, Deezer, Spotify, Amazon, Apple, onde tem um agregador de áudio, o podcast jurídico está lá. Você pode assistir todos os podcasts anteriores e os vindouros estarão aí também. Se você perdeu algum, fica a dica para acompanhar. Toda quarta-feira, 19 horas, nós estamos ao vivo aqui no YouTube e na sequência disponibilizando aí pelos agregadores de áudio para você. Você que me assiste do futuro e quer acompanhar os podcasts passados. Professor Davi, uma enorme satisfação conversar contigo, tudo bem?
Tudo ótimo, eu que agradeço a oportunidade.
E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um aspecto peculiar desse direito penal tributário que envolve um entendimento que foi sumulado pelo Supremo Tribunal Federal na súmula de número 24, súmula vinculante de número 24. Eu vou pedir licença aqui para fazer a leitura para situar os nossos ouvintes aqui. A súmula de número 24 diz: não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos 1º a 4º, da Lei número 8137 de 1990, antes do lançamento definitivo do tributo. Essa súmula de número 24, que vem a partir aí de um HC de número 81611, relatado pelo ministro Sepúlveda Pertence, lá no ano de 2003. Então, a gente pode começar aqui, Davi, o nosso bate-papo, perguntando um pouco sobre como é que essa súmula chegou a se tornar uma súmula, né? Então, qual que é a origem desse entendimento? E não é um entendimento sumulado de maneira comum, mas pelo rito específico das súmulas vinculantes, que tem um peso um pouco diferente, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre esse debate que se criou em torno do tema e que gerou a súmula vinculante de número 24.
Maravilha. Sabe, de maneira geral, as pessoas repetem bastante a história da independência das esferas, né? Então, uma dimensão civil, às vezes uma dimensão administrativa e outra penal. Acho que nós temos vários campos em que estamos excetuando essa independência tão forte. E eu estou marcando essa ideia porque o direito penal tributário é o oposto. Desde essa decisão do Supremo, nós criamos uma dependência de esferas, pelo menos para os crimes materiais, né? Lembrando, né, crime material é aquele em que você consegue distinguir uma consequência, né? Então existe uma consequência separável da conduta, e esta consequência separada da conduta é relevante para a configuração do tipo. Então, os crimes tributários, os tipos tributários, penais tributários, têm tanto os materiais como o artigo 1º mencionado na súmula, mas também o 337A do Código Penal, que é o tipo previdenciário, e o Supremo já pacificou a validade da súmula vinculante 24 também para o 337A, e você tem os formais, né? Mas agora sim, então, respondendo à sua provocação, né? O ministro Sepúlveda foi o relator desse HC, 81611, e no que interessa, o acórdão é longuíssimo, mas se alguém se interessar por esse debate, vale muito a pena. O ministro Sepúlveda sempre foi um ministro muito erudito, né, os votos dele são muito cuidadosos, né? O Sepúlveda, com a sua sensibilidade usual, ele percebeu naquele caso concreto um dilema, né? E aí, o nosso ouvinte tem que lembrar que nós estamos em 2003, né? Em 2003, tem dois aspectos normativos que eu preciso relembrar. Em 2003, a extinção do crime tributário pelo pagamento ele só se operava se esse pagamento fosse anterior ao recebimento da denúncia. Isso depois mudou bastante. E naquele momento, ia lá o auditor fiscal, fazia o lançamento, né? Paralelamente, ele fazia um documento separado. Esse documento existe até hoje, mudou o momento de encaminhar para o Ministério Público, chamado representação fiscal para fins penais. Então, toda vez que um auditor, uma auditora, detectasse ali, isso era quase automático nos casos daquelas multas agravadas, né? Ó, tem cara de crime, manda para o Ministério Público. Então, o que acontecia? E esse é o dilema que incomodava o Sepúlveda. O sujeito recebia o lançamento, né? Sofria o lançamento. Dali a alguns meses, ele recebia uma intimação policial para apurar um crime tributário. Então, ele tinha uma escolha a fazer, que era: ou ele recorria administrativamente para se defender no aspecto tributário, mas notem, o Ministério Público já podia oferecer a denúncia, o juiz já podia receber a denúncia, e aí o pagamento, imaginemos que ele tivesse 50% certo, vamos supor que ganhasse as multas, ele tinha que pagar o principal, o juros de mora, já não tinha efeito penal mais, porque a denúncia estava recebida. Bom, qual era a outra opção que ele tinha? Pagar desde logo, ainda que ele discordasse do lançamento, para não ser réu num processo penal. E aí diz o Sepúlveda: isso está errado. Isso, né? Então ele vai na contramão dessa independência das esferas, porque ele diz assim: esse arranjo normativo faz com que o sujeito abdique do seu direito de defesa, constitucionalmente garantido, contraditório, e quem for lá na Constituição vai perceber que esse direito está garantido não só nas ações judiciais, mas nas administrativas também. Bom, como escapar deste dilema? O Sepúlveda articulou o voto dele a partir de uma figura pouco comum no direito penal, que é a condição objetiva de punibilidade. O que é esse bicho, né? Vamos até pelo próprio nome, né? Primeiro, então, ele é uma condição de punibilidade. O que nós lemos disso? O crime está perfeito. Então, o que isso quer dizer? Nós temos um fato típico, antijurídico e culpável. Ele ainda não pode ser punido por conta de uma circunstância objetiva, portanto, externa ao domínio e à vontade do sujeito. O exemplo mais simplesinho, mais bem acabado, e eles são poucos, na lei falimentar havia um que depois desapareceu, mas quem for lá o artigo 7º do Código Penal, que trata da extraterritorialidade, naquela dita incondicionada, né, uma das condições é que o sujeito ingresse no território nacional. Então veja, o que isso quer dizer? O crime, fato típico, onde o jurídico culpável, já aconteceu. Mas enquanto ele não ingressar no território nacional, que é uma condição objetiva externa ao fato, o Estado não pode punir. Então, o que Sepúlveda dizia? A decisão tributária, né, que acabou sendo popularizada como decisão administrativa final, DAF, né, é uma condição objetiva de punibilidade. Então, quando o sujeito comete uma fraude, né, vamos supor, ele registra uma nota fiscal falsa para, com isso, gerar crédito de ICMS. Né? Diz o Sepúlveda, o crime já aconteceu ali. Mas para equacionar esse dilema aqui, para nós não tirarmos o direito constitucional de o sujeito debater aquilo tributariamente sem correr o risco de ser criminalizado, nós vamos considerar a decisão administrativa final, a decisão tributária final, como uma condição objetiva de punibilidade. Então o crime já aconteceu, só posso punir lá no final. Qual que é o problema? E o Sepúlveda já tinha tentado emplacar essa tese alguns anos antes, HC 77.002 ou 6, se a memória não me trai agora. E isso foi levantado. E de novo, né? A quem nos ouve aqui, estamos em 2003. Os procedimentos tributários demoravam muito, mais do que demoram hoje. Então, e outra informação importante, em 2003, nós tínhamos a prescrição retroativa, né? Então aquela que é calculada a partir do trânsito em julgado para a acusação, e aí você olha para trás se a pena prescreveu. Em 2003, nós considerávamos o lapso entre o termo inicial, que geralmente é a consumação dos termos do 111.1 do Código Penal, e o recebimento da denúncia. Só em maio de 2010 houve uma alteração legislativa para proibindo de calcular a prescrição neste termo aqui. Estou dando esse contexto por quê? Bom, a pena é de 2 a 5. Raramente vai ficar em 5. Aquela pena de 2 a 4 anos vai prescrever em 8. Então, qual que é a conta que os ministros faziam? Se demorar mais de 8 anos entre o dia da fraude e a decisão administrativa final, os crimes estarão todos prescritos. E não é um número exagerado, porque a administração tem 5 anos para lançar. Basta mais 3 anos depois de contencioso administrativo, digamos assim. Já imunizado dessa crítica, e aqui vem então o problema, quem sou eu para dizer o erro, o problema do voto do Sepúlveda. Ele fala, olha, vocês não precisam ficar preocupados que vai prescrever, não. Porque o princípio da actionata, que é um princípio produtivo na tua área...
Eu confesso que eu pensei em vários aspectos, um deles foi justamente a utilização dessa regra.
Diz o seguinte, enquanto eu não puder ajuizar um tema, a prescrição não começa a correr. E veja, existe fundamento lógico, jurídico nessa ideia. Só que nós estamos no âmbito penal, e o âmbito penal é um âmbito marcado pela legalidade estrita. A actionata, ou algo que o valha, nem é termo inicial de cálculo de prescrição, nem está no 111, nem é causa interruptiva, nem é causa suspensiva. Trocando em miúdos, o que o ministro Sepúlveda estava fazendo era criar uma nova regra, um novo termo de prescrição contra o réu, né, contra o cidadão, porque, em princípio, em tese, para o cidadão sempre interessa o termo prescricional mais antigo possível, sem previsão legal. Aí alguém pode falar assim, mas peraí, Davi, enquanto estou te ouvindo aí, eu abri aqui no Google, o relator permaneceu o Sepúlveda. Sim, porque a ordem foi concedida. Mas o fundamento vencedor não foi o do Sepúlveda. O fundamento vencedor foi do ministro Peluso. Né? Qual foi o jeito que o Peluso propôs encarar esse tema? Portanto, o Peluso compartilhou da preocupação do Sepúlveda. Ele falou, olha, o artigo 1º diz mais ou menos assim, ó, constitui crime contra a ordem tributária, suprimir ou reduzir tributo, contribuição, acessório. Ele falou, tem uma palavra oculta nesse tipo penal. É, constitui crime contra a ordem tributária, reduzir ou suprimir tributo exigível. O que sozinho, a palavra exigível sozinha não resolve o problema. Aí o pessoal do tributário, se eu falar bobagem aqui, depois me corrige. Mas o tributo já é exigível desde o lançamento. Só que o CTN nos dá uma série de remédios para suspender a exigibilidade do tributo. A mais óbvia para o nosso caso aqui é o próprio recurso administrativo. Então, não só exigível, mas finalmente exigível, definitivamente exigível. Qual que é a grande vantagem desse arranjo do Pelu? Embora ela seja contra o réu, contra o cidadão, como vocês vão perceber já já. O que diz o Código Penal? Considera-se o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos do tipo. Muito bem. Quando é que eu terei, então, crédito finalmente, definitivamente exigível para fins do artigo 1º? Com a decisão administrativa final. Então a consumação não é mais o momento em que eu lanço a nota falsa para me gerar crédito falso de ICMS, por exemplo, porém lá no final. E aqui eu faço um parêntese também para que as nossas ouvintes e ouvintes não esqueçam de uma variação aqui, que é muito comumente esquecida. Se o fisco realiza o lançamento, o sujeito é notificado, e no prazo legal não recorre, se opera a chamada preclusão consumativa, e aí tudo que a gente diz lá no final da decisão administrativa, lá no final do procedimento tributário, sempre guarde na cabeça de vocês, ou no caso de preclusão consumativa. Se o sujeito dormir e não reagir, aquela verdade se cristaliza, né? Bacana. E com isso o Peluso, então, escapa de todas essas armadilhas da condição objetiva de punibilidade. Não prescreve mais, porque se acabou de consumar lá no final do procedimento administrativo tributário, não tem mais. Agora só se o Ministério Público dormir por 8 anos. Né? E com a regra de hoje, ele pode dormir mais. E como não tem a prescrição da pena em concreto, só em abstrato, agora, para prescrever, o Ministério Público tem que dormir 12 anos e um dia, aí prescreveu. É pela pena em abstrato. Não vai acontecer. Mas ele tem um problema, que é o problema, então, que se cristalizou na súmula. A súmula vinculante 24 retrata o voto do Peluso, e não o voto do Sepúlveda. E qual é esse problema? Eu posso contar de dois jeitos o mesmo problema. É o primeiro crime que eu consiga pensar, pelo menos, cuja consumação, crime comissivo doloso, vamos deixar bem claro, cuja consumação está fora do domínio causal do agente. Porque do jeito que o Peluso equacionou as coisas, quem consuma o crime é a administração, quando profere a sua decisão final. Né? Então isso contraria qualquer definição de autoria em crime comissivo doloso, que sempre passa pela dirigibilidade do processo causal rumo ao resultado. Né? Tem um outro jeito de criticar essa súmula também, que é o seguinte. O professor Flávio, quem eu cumprimento, que foi quem intermediou essa a participação aqui, certamente nas aulas de penal, o professor Flávio da aula de penal ou processo penal?
Os dois. Penal, processo penal, tudo.
Ele deve ter dito para os alunos e para as alunas, todo crime material admite tentativa. E ele tem razão. Menos aqui. Porque olha só, a tentativa é... O sujeito inicia a execução, portanto ele começa a dirigibilidade da causalidade rumo ao resultado desejado e ele é interrompido por circunstâncias externas a ele. No caso do tributário, quem é que impediria o resultado? Quem é que tem interesse em impedir o resultado lesivo ao fisco? A administração, o fisco. Mas olha só, quando ela descobre, em vez de impedir o resultado, ela lança e consuma o crime. Então, esse arranjo, embora seja garantista no sentido constitucional, do ponto de vista interno da dogmática penal, ele gera um monte de curto-circuito. Né? Mas está operando bem, está funcionando bem, ele realmente diluiu esse dilema que se colocava, né? Mas o que, que eu estou trazendo, então, no livro como algumas ideias possíveis? Né? Se a gente olhar bem o artigo 1º, qual que é o artigo 1º, ele tem duas grandes ordens de desaprovação. Não é apenas não pagar tributo ou pagar menos. Aquele que declara o quanto deve e não paga, não comete crime. Ele é um inadimplente tributário, vai ser inscrito em dívida ativa, as procuradorias vão buscar a satisfação daquele crédito, mas ele não comete crime. O crime está no outro componente, ou na soma dos dois componentes. Passa a ser crime quando se maneja genericamente, eu vou chamar aqui de fraude, uma informação falsa ou a omissão de uma informação que deveria constar. Mas ele é um crime material. Ou seja, é preciso haver crédito tributário a menor, ou tão a menor que virou zero. Trocando em miúdos. Uma determinada quantia tinha que ter pingado na conta do fisco e não pingou. Porque você usou uma fraude. Esse é o crime. Então, o olhar que eu estou propondo é o seguinte. Quando é que efetivamente o dinheiro que deveria ter pingado na conta do fisco não pinga? Não é no dia em que, no caso dos tributos federais, o CARF prolata o seu último acórdão, terminando aquela discussão. Porque depois desse acordo, depois dessa decisão, o sujeito vai ter um prazo para pagar aquilo que o CARF disse que ele tem que pagar. Geralmente 30 dias. O que eu estou propondo é que nós consideremos o crime consumado.
E aqui eu vou te interromper.
Por favor.
Isso também envolve aquela situação na qual ele podia ter recorrido administrativamente, não recorreu, dormiu e, consequentemente, o prazo também já está lá.
Perfeitamente. Que certo. Também, via de regra, são esses mesmos 30 dias.
Uhum.
Então, o que eu estou propondo aqui? Que nós consideremos o crime consumado não no dia da prolação da decisão, mas no 31º dia. Porque nesse dia, agora, nós temos a clareza de que o sujeito, agora tranquilamente, se defendeu tranquilamente, exerceu o seu contraditório e a administração diz, você deve X. No 31º dia, nós temos agora uma escolha dela, de inadimplir o quanto está finalmente exigível. Esse é um arranjo, digamos, salvacionista. Não resolve todos os problemas que eu apontei aqui, mas ele devolve para o contribuinte o domínio sobre o resultado. Agora, ele consuma o crime, e não mais a administração como está hoje. O que, dogmaticamente, é muito esquisito. Isso tem algumas repercussões, né? Eu vou explicar algumas. Primeiro, não sei de onde exatamente surgiu essa ideia, mas tem sido muito comum calcular o início da prescrição dos crimes materiais, e eu vou ser bem insistente aqui. Tudo que a gente está falando aqui serve, se aplica para os crimes materiais, tributários materiais. Artigo 1º do 8.137. 337A, e se a gente tiver tempo, eu vou sustentar que também deveria se aplicar em algumas situações para o descaminho caput, tá? Mas enfim, tem pintado muitas decisões que começam a contar a prescrição da inscrição em dívida ativa. E para mim, esse arranjo, embora... Não, eu ia falar uma bobagem aqui, não é melhor para o cidadão. Eu não, ela não tem nenhuma racionalidade. A inscrição em dívida ativa é uma decisão da administração, né? Para clareza, certeza, né, daquele crédito, e me parece que seja até uma condição para o ajuizamento da ação fiscal, né? Mas até conversando com o tributarista, às vezes, a depender do ente, demora um ano para inscrever em dívida ativa. 2 anos. Quer dizer, não existe na inscrição da dívida ativa nenhum fenômeno com repercussão penal que isso justifique, né? O início da prescrição, para mim, então, vou dizer que genericamente 31º dia, mas é o primeiro dia que o sujeito está efetivamente inadimplente, após, seja a preclusão consumativa, seja ao final do procedimento tributário.
Aqui, Davi, trazendo um pouco, né, porque os ouvintes aqui sabem, né, não, a minha área penal é bastante singela aqui a minha compreensão, mas a gente está falando de um crime que envolve um elemento de obrigação tributária, e obrigação, bem ou mal, é a obrigação típica que a gente tem no direito civil, né? O direito tributário, ele apenas toma essa categoria e traz alguns elementos específicos, como é o caso da CDA, né? A CDA é um elemento específico de uma obrigação tributária, não está contida numa obrigação civil comum, né? A possibilidade de recurso administrativo. Não tem via administrativa na esfera civil tradicionalmente, ela tem uma condição de dívida. Se houver qualquer discussão, é uma discussão judicial e ponto, né? Então, eu acho que é uma categoria até mais simples de análise do fenômeno obrigacional, mas que essa análise, bem ou mal, ela é a mesma. Quando você está falando o 31º dia pós-preclusão consumativa ou pós-decisão, na realidade, o que a gente está falando, do ponto de vista civil bem tradicional, é o termo final. Uhum. Então, o termo final para o pagamento daquela obrigação tributária.
Perfeito.
Seja ela mediada por um procedimento administrativo ou não. Esse procedimento administrativo é uma condição suspensiva da exigibilidade desse crédito, né? E aqui os tributaristas também que me perdoem se eu estiver falando uma bobagem, mas do ponto de vista geral, né? Então, o termo exigibilidade, ele pode se sujeitar a esse elemento de termo e pode se sujeitar concorrentemente também a um elemento condicional. Quando tem um procedimento administrativo, a gente tem tanto a condição, que vai ser a decisão do CARF, por exemplo, quanto o elemento temporal. E aí eu vou concordar plenamente contigo, porque na realidade essa consumação do ato está vinculada ao inadimplemento da obrigação e não a esse elemento decisório da administração pública, né? E aí eu acho que faz todo sentido esse seu raciocínio do ponto de vista de teoria geral mesmo das obrigações, sabe? Eu sei que na esfera penal temos alguns detalhes sempre a considerar, até por conta dessa visão um pouco, digamos assim, mais defensiva ou positiva para o réu, coisa que no civil a gente não tem, porque tecnicamente os dois lados estão do mesmo nível, né? Mas é a mesma estrutura de raciocínio, a mesma estrutura obrigacional e até para a própria contagem do prazo de prescrição, né? Você bem mencionou aqui a aplicação da teoria da actionata. Quando nós estamos a falar dessa teoria, tradicionalmente o STJ na esfera civil vai contar a partir da vertente objetiva, que é da data do fato ou do ato jurídico, né? Então, a partir do momento em que foi praticado aquele ato ou ocorreu um determinado fato jurídico, a gente, né, deflagra ali a prescrição, por uma perspectiva bem tradicional de que com o exercício da possibilidade de pretensão é que a gente tem o prazo de prescrição, né? E aqui eu vou pedir muitas desculpas para os meus amigos civilistas aqui, deixar de lado a teoria ponteana por um pouco, né? Mas mesmo o STJ, ele aplica a teoria subjetiva, o viés subjetivo dessa teoria, em determinadas circunstâncias, para quando nós temos uma impossibilidade de conhecimento da existência do fato ou da prática do ato, né? O exemplo típico de violação, e aqui já que a gente está com a tua obra na mão, a violação de direito autoral. Porque é impossível que você saiba que as pessoas estejam violando o seu direito autoral nesse momento. E não faz sentido para você começar a correr um prazo de prescrição para você cobrar de mim uma indenização porque eu usei a tua obra sem te dar o crédito. Uhum. Né? Você não tem como ter o domínio sobre todas as publicações existentes no direito brasileiro. Então é a partir do conhecimento dessa violação que eu vou falar na deflagração do prazo de prescrição. E aí me parece que a lógica é a mesma quando a gente está falando aqui dessa especificidade do crime tributário a partir lá do 31º dia, né, para o fim do pagamento, que é justamente naquele momento em que, de fato, eu teria a possibilidade de manejar a ação. Eu não sei se o que eu falei é um absurdo ou faz muito sentido.
Para mim faz todo sentido, embora eu não conheça nada de direito privado, fico feliz que haja uma convergência aí de institutos, né? Porque, no final do dia, o direito tem que ter uma integridade, né? Ele tem que ter uma organicidade, né? E que bom que isso, as minhas ideias aqui não contrariam essas premissas. Dizem, né, que o direito tributário é um jeito de superposição ao direito privado, ao direito civil, né? Porque todos os fenômenos sujeitos à incidência da pretensão arrecadatória estatal são fenômenos de direito privado, no final do dia. Então, o direito penal é um de superposição ao tributário. Portanto, em algum momento, existe uma raiz com o direito privado e essas conclusões têm que ser alinhadas, têm que ser orgânicas, ou pelo menos não contraditórias, né? Então, que bom. E
tá na mesma linha. Não, imagina. E eu aqui já aproveito até o ensejo para te fazer uma pergunta que acabou falando por alto, mas que eu queria explorar um pouquinho mais sobre essa independência de juízos, né, na esfera civil e na criminal. Aqui, pelo que eu entendi, nós teríamos uma certa dependência da esfera criminal da esfera civil barra tributária. Ou seja, só depois que nós temos essa análise pela, né, o recurso administrativo, o CARF, ou o cidadão dormindo no ponto lá e não reclamando administrativamente, o 31º dia, é que haveria a possibilidade de manejo da ação penal. Então, haveria que, porque cá estou falando do civil, nós temos muita discussão no sentido contrário. Quando a ação civil, né, em geral as ações indenizatórias ex delicto, elas demandam uma resolução na esfera penal. Então, o próprio Código Civil, no artigo 935, ele é bem direto nesse sentido. Ele fala, há uma independência entre a esfera civil e a criminal, exceto nos casos em que a gente tiver já demonstrado autoria e materialidade na esfera penal. Ou seja, nós aqui no civil vamos ficar esperando o juiz ou o criminal resolver as coisas. Resolveu, bom, agora vamos nos movimentar. Nessa situação, a gente está falando do contrário.
Do contrário. E a raiz disso está em uma palavra, um advérbio de modo contido no artigo 142 do CTM. E diz assim, né, compete privativamente à administração realizar o lançamento. E aí o 142 segue explicando o que é lançamento. O procedimento tendente, apurar, blá, 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 blá. Então, o CTM é muito expresso, né? Só a administração pode lançar. Portanto, o juízo quanto à existência de tributo devido e a extensão, a quantidade desse tributo devido é exclusivo da administração. Nesse ponto, alguém poderá falar assim, mas e o lançamento por homologação? Então, a turma do Paulo de Barros Carvalho não chama isso de lançamento, né? E quando eu digo a turma, não é... Então, não tem nenhum juízo de valor, né? Inclusive, eu cito muito a Tatiane Psiteri, que faz um prefácio do livro, que segue essa linha e eu segui também, né? Chama isso, então, né? O lançamento é aquilo que é realmente realizado pela administração, mas também o contribuinte pode constituir o fato jurídico tributário. Mas, para mim, tanto faz. Eu não vou entrar nessa briga. Por quê? Só vira um problema penal quando o sujeito, no lançamento por homologação, ou a administração dorme e aquilo fica homologado tacitamente, ou ela não dorme, homologa expressamente, ou se ela discorda ou detecta uma fraude, ela faz um lançamento de ofício. E é só o lançamento de ofício que pode desaguar num problema criminal.
É, e recai em tudo aquilo que a gente estava discutindo.
Aí cai num lançamento, propriamente dito, privativo da administração, né? Então, este advérbio do de modo, este privativamente, lá do 142, fez toda a diferença para transformar, neste caso, o direito penal como dependente do juízo administrativo tributário. Isso não é um demérito, isso não é um problema, né? É um arranjo de poder, no sentido neutro da palavra. Como é que o Estado resolveu se organizar? Eu tenho todo um corpo técnico, um vasto corpo técnico, né, dos diversos fiscos, etc. e tal, e o Estado resolveu dizer, olha, é a administração que diz. A legalidade disso pode ser revista depois pelo judiciário, mas não o mérito. E no penal, isso não quer dizer que se a administração disser que eu devo, ou até que eu devo com multa agravada, que isso é sinônimo de crime. É, isso, no máximo, satisfaz o requisito da tipicidade objetiva formal. Mas no penal nós vamos investigar dolo, o conhecimento do tipo, o conhecimento da proibição, né? erro causado por terceiro. Tem uma série de elementos, né, a serem investigados. De mais a mais, via de regra, ou pelo menos no âmbito das sociedades empresárias, o tributo é um problema de CNPJ. A administração, via de regra, não está muito preocupada, exceto quando se tem um caso de responsabilização individual de sócio, por excesso de mandato, mas via de regra, é um problema de CNPJ. O problema penal é o contrário. 99,99% das vezes é um problema de CPF. Então, também isso tem que ser discutido na esfera penal. A administração dizer houve uma infração tributária não resolve nem metade dos meus problemas. Porque aqui no penal eu preciso saber quem foi o autor. E aqui não é quem está no contrato social. Né? Essa formalidade não resolve nem para o bem nem para o mal. Tanto assim que todo mundo está familiarizado com a ideia de laranja. Se valesse o contrato social, não tinha laranja. Né? Para fins penais. Né? Então, sim, há uma dependência quanto à existência do resultado. É a administração que diz, houve supressão ou redução de tributo. Então, só um componentezinho do crime está dedicado à administração. Todo o resto continua no penal, com todas as suas garantias, exigências. Mas seguindo um pouquinho aqui, se me permitir, uma terceira conclusão, um terceiro desdobramento, desse jeito que eu estou propondo a consumação, desagrada um pouco os garantistas. Estou brincando, mas não é uma boa notícia para o réu, né? Desse jeito que eu estou desenhando a coisa, é praticamente impossível que nós tenhamos concurso formal, né? Do que eu estou falando? A depender da fraude que você maneje, você vai impactar o fisco municipal e o estadual e o federal, ou uma combinação desses três. E diz então o Código Penal que nós temos concurso formal quando, mediante uma ação ou omissão, se atingem diversos resultados. Quando eu coloco, ou no arranjo do Sepúlveda, por exemplo, a ação era o manejo da fraude, e que podia impactar diversos entes. Isso classicamente era considerado um concurso formal. Tá? Do jeito que eu estou colocando agora, a conduta não é mais a fraude. A conduta é o inadimplemento. E não existe mais concurso formal. Ainda que você dizer que você é de Cascavel, ainda que o Conselho de Contribuintes lá de Cascavel, o 30º dia... do teu prazo, do seu termo, coincida com o prazo do CARF ou do Tribunal de Impostos, né, Conselho de Contribuinte do Estado do Paraná, no mesmo dia, vão ser duas ações autônomas, porque vão ser duas DARFs, dois documentos regulatórios diferentes. Então, do jeito que eu estou estruturando, na prática, você não vamos ter mais concurso formal. Mas é a vida. Né? Não dá para que tudo fique mais favorável ao cidadão. Né? E nesse... Acho que a gente ainda tem uns 10 minutinhos, né? Eu queria rapidinho aqui... Eu falei que eram dois grandes problemas da súmula, na minha opinião. Bom, essa eu já expliquei. Criou um conceito Frankenstein de autoria. Né? Mas tem um outro problema, né? Que o artigo 1º, ele tem 5 incisos. E na súmula, como que você leu no começo, só ficou dos incisos 1º ao 4º. Deixamos o 5º de fora. Quem for ler inciso 5º vai dizer assim: deixar de emitir nota fiscal ou emitir nota fiscal fora das exigências legais. E aí tem um parágrafo único que diz assim: não atender a determinação da autoridade no prazo, bababá, bababá. Aliás, nos casos do inciso 5º, vírgula, não atender. Então, o parágrafo único está amarradinho ao 5º. E aí, é bastante profícua uma interpretação absolutamente errada de que o parágrafo único é um crime de desobediência. Os crimes de desobediência são crimes formais. Porque o resultado lesivo da proibição se alcança de maneira... grudada, de maneira contemporânea, a própria realização da ação. No que você desobedece, você já perfez o tipo. Por isso que ele é formal, ele não é material. E quem abriu o 330 do Código Penal vai ver que a pena da desobediência, sei lá, 15 dias a 6 meses, alguma coisa assim. E a pena desse aqui seria de 2 anos, de 2 a 5 anos. Então a primeira desconfiança é a seguinte: por que é que desobedecer a autoridade administrativa fiscal é 24 vezes mais grave do que desobedecer ao policial que te manda parar numa blitz. É muito esquisito. 2. Nós não podemos ignorar o texto da lei. O artigo 1º diz: constitui crime contra a tributária, suprimir, reduzir tributo, blá, 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 mediante as seguintes condutas, inciso 1, 2, 3, 4, 5. Então, o tipo todo é material. Né? Não dá para você dizer que só o inciso 5º é formal, né? Desse arranjo. Então, eu acho que há uma profunda compreensão, e o 5º e o parágrafo único deveriam estar no artigo, na súmula também, porque a leitura que eu tenho é outra. O direito penal... via de regra, não tolera presunções. Você até pode presumir situações desde que colocado no tipo. Estupro de vulnerável, do jeito que ele está desenhado, ele contém uma presunção de que o menor de 14 anos não tem maturidade para consentir para o ato sexual. Né? Maravilha. Agora, o que você não pode é presumir o estado das coisas. Né? Para mim, o que o inciso 5º e o parágrafo único fazem é positivar que se possa extrair efeito penal das presunções, ou dessas presunções, melhor dizendo, realizadas pelo fisco. Vamos desdobrar um pouquinho essa ideia. Se eu não emito nota fiscal, quando o auditor fiscal, a auditora fiscal chegam lá e falam: me dá os seus livros. Não tenho, não emito nota fiscal. O direito tributário dá vários instrumentos para esse servidor público estimar aquele evento. Então eu quero saber, me dá o teu estoque. Ah, você comprou 1.000 caixas de refrigerante, tem 100 no estoque, você vendeu 900. Estou dando um exemplo bem grosseiro. Então você não tem uma nota fiscal, mas eu consegui com elementos externos arbitrar. Não, mas isso é mentira. Não tem problema nenhum. Me prove, então. Porque se eu aceito que você não tem aquela nota fiscal, é um óbito. Não tem lançamento, não tem crime, pode fechar a administração, porque agora basta ninguém emitir nota, acabou. Né? Então, ordinariamente, essa presunção tributária não poderia gerar efeito, não fosse essa autorização dada pelo artigo 1º. Né? Então, como é que nós vamos ler o parágrafo 1º? Eu vou pedir as suas notas. Você não vai me dar as notas. Porque elas não existem, porque você não quer dar. Eu vou arbitrar. E o arbitramento é sempre uma presunção. E o artigo 1º está, então, conferindo efeito penal para esta presunção. Que não é, na minha opinião, nesse caso, um sacrifício arbitrário às garantias individuais, porque ela traduz uma escolha daquele sujeito. Ele escolheu não emitir nota fiscal ou não apresentar para o fisco. E ele se planejou daquela forma. Né? De novo, se nós aceitássemos que essa recusa não pudesse gerar nenhum efeito, né, nós acabaríamos com o sistema, e ninguém precisaria ter nota fiscal.
Então, e aí o contribuinte ainda pode fazer a defesa administrativa.
Pode. Tal qual nos outros incisos. No inciso 1º, você vai dizer se a declaração era falsa. No 2º, se o seu livro era falso. No 5º, se a nota fiscal, por exemplo, era devida. Eu só vendo livro. O livro é imune, não paga nenhum tributo.
Não tem a nota, eu não preciso.
Não tenho nota. Não, mas aí você está descumprindo a obrigação acessória. Perfeitamente. Me dá a multa da obrigação acessória, eu vou te pagar. Mas nesse caso não pode ter efeito penal, porque não vai ter supressão ou redução de tributo devido.
Uhum.
Ou, estou arbitrando aqui, o fato jurídico tributário, já que você não vai me entregar nenhum documento, é de 1 milhão. Não, pelo amor de Deus, não é isso de jeito nenhum. Então tá bom, me dá o documento, e aí eu não presumo mais. Mas se você não me der o documento, eu vou presumir, e o inciso 5º, parágrafo único do 8.137, me autoriza expressamente, essa é a minha leitura do tipo, a dar efeito penal para uma presunção administrativa que não fosse essa dicção do artigo 1º, não poderia ser feita em matéria penal. Né? Então não é que nós não tenhamos presunção, existem várias presunções, mas ela tem que estar, pelo princípio, pela regra da legalidade estrita, ela precisa estar positivada, ela precisa estar colocada. Né? Então, digamos, rapidamente, assim, para fins de um bate-papo, o que eu estou propondo no livro são essas críticas e esses arranjos à súmula vinculante 24. Né? Em outra oportunidade, a gente pode depois até falar sobre outros temas. Um tema que eu acho bastante interessante é o tema do descaminho. Mas, enfim.
A gente tem tempo de ser. Não vai dar para aprofundar, Davi, mas você consegue só
desenhar.
Passar, ampassar um pouquinho qual que é o problema para o descaminho?
Até onde eu consegui fazer a genealogia da ideia, vingou a ideia de que o descaminho... O que é o descaminho? Muito simplificadamente, é você pagar menos tributo ou não pagar tributo nenhum na importação.
No português, muamba.
Muamba. Diferente do artigo 1º, da 37A, não há uma descrição das fraudes, porque a dicção é muito antiga. É lá de 1940. Iludir o pagamento de direito. Iludir o pagamento. O iludir já contém essa ideia de enganação. Como o verbo já indica enganação, os outros elementos do tipo não falam mais em fraude, porque já estava no verbo.
Né? No sentido de embuste.
Aí, até onde eu consegui localizar, tem um precedente do ministro Aires Brito dizendo que o crime de descaminho era formal. E aí eu fui olhar o precedente multicitado. E na ementa, infelizmente, ficou descaminho. Mas quem for ler o caso não era do 334 caput. O caso era dos parágrafos, que são aquelas figuras equiparadas depois de a mercadoria ter sido internalizada. Então você vai nessas feiras populares que o sujeito está vendendo o produto que entrou irregular do Paraguai, etc. E tal. Essa venda, efetivamente, é um crime formal. Porque a supressão tributária aconteceu antes. Né? Então, o que eu estou sustentando aqui? Iludir o pagamento, para mim, é inescapavelmente você pagar menos usando de um ardil. E, portanto, é um crime material. Esse tema fica complicado na prática por conta do tal do perdimento. Então, o que acontece, né? Nós chamamos de desembaraço esse processo de controle administrativo dos produtos. E o fato jurídico tributário desses impostos, desses tributos, e alguns são impostos, é o desembaraço. Desembaraçou, é que é isso. Não vai dar tempo de entrar muito no detalhe, mas dois desses tributos você adianta no momento da declaração de importação, outros dois você paga por ocasião do desembaraço. Mas já tem até solução de controvérsia administrativa lá, não me lembro, solução de consulta, não me lembro muito bem o nome que eles estão dizendo. Se no processo de desembaraço a autoridade aduaneira percebeu uma fraude e aplicar o perdimento, aqueles dois tributos pagos na DI têm que ser devolvidos. Como quem dissesse, porque o fato jurídico tributário deixou de acontecer, não houve importação. Eu mordi antes, eu apreendi antes, ele não foi desembaraçado, não teve importação. Muito bem. Então, o que eu estou propondo aqui? Esse processo mais comum faz com que nós tenhamos, na minha opinião, de novo, gente, 334, caput. Tentativa de descaminho. Lá na DI, eu informei algo errado. Quantidade, qualidade, preço, torcendo para passar batido, não passou, aplicou o perdimento. Descaminho tentado, porque eu fui impedido de alcançar o resultado. E pela jurisprudência predominante, já é consumado. Agora, como é que nós temos um crime tributário consumado se o evento jurídico tributário, se o fato jurídico tributário não aconteceu? Para mim é uma loucura. Ah, Davi, então não dá para consumar descaminho. Mas é claro que dá. Desembaraçou. Gente, ninguém se iluda. A administração não confere todos os containers, todas as caixinhas, todos os envelopes. É por amostragem. Por inteligência, por metadado, origem suspeita. Não importa. É um pedaço que ele fiscaliza. É possível aplicar perdimento depois de desembaraçado? É perfeitamente. A autoridade tributária vai fazer fiscalização nesses comércios populares, por exemplo, nota fiscal não tem, perdimento do bem. Descaminho, caput, consumado. Ah, Davi, precisa de súmula vinculante 24? Não precisa. Porque se eu estou aplicando o perdimento do bem, não vai ter lançamento. Não tem discussão tributária. Ah, o perdimento é uma sanção preponderantemente administrativa. Você pune a fraude com a apreensão. Agora, diz a lei, o que acontece se eu detecto o descaminho, o bem não existe mais? Porque foi consumido, porque se perdeu. Olha que curioso. Lança e cobra o tributo devido. E aí, então, neste último caso apenas, eu digo, aqui tem que aplicar a súmula vinculante 24. E teve 3 ou 4 precedentes a ministra Maria Tereza exatamente nesse sentido. Ela conseguiu ali uma maioria que depois, com a mudança de composição, se reverteu. E a ministra Maria Tereza tem total razão. Ela diz, olha, se eu estou lançando por inadimplemento tributário, mediante fraude, tal qual fosse ICMS, ISS, IPI, por que que... O que justifica eu dar um tratamento penal diferente para um procedimento que é rigorosamente idêntico? Né? Então, 3 soluções para mim. O 334 caput. É material. Detectou no processo aduaneiro, impediu a importação, caminho tentado. conseguiu desembaraçar, a administração percebe depois e apreende a coisa para fins de perdimento, desse caminho consumado. O bem não existe mais, foi consumido por qualquer motivo, vai lançar. Bom, se lançar, é desse caminho consumado, mas aí aplica a súmula vinculante 24. Nós chegarmos à conclusão que o descaminho é material e a conclusão de que aplica a súmula vinculante 24 são dois juízos diferentes. O universo de hipóteses em nada se coincide. Eu diria até que, muito excepcionalmente, vai aplicar a súmula vinculante 24. Mas são por motivos... O que gera a súmula 24 não é o fato de ser material. O que gera a súmula vinculante 24 é o fato de que tem uma discussão tributária em curso garantida constitucionalmente. O perdimento altera essa lógica. Portanto, chegar à conclusão que é material em nada se confunde em chegar à conclusão que precisa da súmula vinculante 24. Esse, assim, muito rapidinho é o resumo do que eu estou discutindo aqui sobre descaminho.
Eu fiquei com uma curiosidade que eu acho que é até meio fora do tópico, mas está dentro, que é no caso de se fazer essa importação pagando a tributação a menor. Então, no caso de um veículo, né, eles têm diferentes versões, muitas vezes é muito difícil, até numa fiscalização mesmo, se verificar a diferença dessas versões, que às vezes o carro é idêntico, né? Você vai ver que esse sistema de som é melhor ou coisa que o vale. Então, eu faço essa importação por um veículo como se fosse o básico, mas eu adquiro aquele que é mais completão, né?
Tá.
A administração pública fiscaliza ou não fiscaliza, fiscalizando, fala, é verdade, tá tudo certo, e depois se verifica que não houve o pagamento do tributo adequado. Nesse caso específico, é a mesma conclusão?
É, porque no final do dia a decisão da administração vai ser uma de duas. Perdimento ou lança. Se decretar o perdimento, em ambos os casos está consumado.
Suma do mesmo jeito.
Mas se ele decretar o perdimento, não tem que falar em súmula vinculante 24.
E aí, nesse caso, tem que fazer a devolução do valor pago de tributo lá atrás.
Aí eu não saberia te responder.
Eu comecei a pensar em alguns detalhes assim, bem...
É que aí o fato é...
É a mesma lógica lá de trás, né?
Não sei se torna sem efeito, mas realmente você me pegou. Do ponto de vista penal, se aplicar o perdimento, está consumado e não igual. Tem súmula vinculante 24.
Não, se aplica nesse
caso. Lançou súmula vinculante 24.
Perfeito.
É o arranjo que eu estou propondo aqui.
Muito bom, Davi. Eu teria outras perguntas, mas vamos parar por aqui. Eu acho que já deu.
Eu volto um dia para as outras.
Pronto, perfeito. Eu achei bastante interessante essa discussão, até de um ponto de vista mais pessoal mesmo. Porque eu te falei, a gente estava aqui nessa discussão que aparentemente é penal com um quê de administrativo, mas que no fundo tem uma raiz obrigacional muito pesada, muito interessante, que eu acho que ajuda a apimentar um pouco essa discussão já tão apimentada.
Ótimo.
Que envolve a súmula. E o tema é muito importante, né, para quem nos acompanha aqui, seja para quem está pensando, está estudando para concurso público, né, esse é um debate interessante de se ter uma prova objetiva mesmo, a aplicação da súmula numa prova dissertativa, uma prova de sentença, eu fico imaginando aqui, ou para o Ministério Público, né? E aí, promotor, o que você faz? Né? Espera, não espera? Vai prescrever ou não vai prescrever? Eu acho que tem tantas nuances ricas aqui nesse aspecto. E, claro, para quem já está aqui também na atuação profissional, sejam advogados, juízes, né? Eu acho que esses pequenos detalhes muitas vezes fazem a diferença na hora até de se tomar uma decisão, por exemplo, mais adequada, mais justa, no caso concreto. Né? Então, foi muito interessante a discussão, eu gostei demais, já estendo aqui o convite mais uma vez a retornar aqui para o nosso podcast futuramente para a gente discutir esses temas mais uma vez.
Muito obrigado.
E eu quero lembrar para todo mundo que nos acompanha aí, você às vezes chegou um pouco mais tarde, perdi, não, você pode acompanhar aqui pelo YouTube do Estratégia Carreira Jurídica, esse podcast e os podcasts anteriores todos, não esqueça de deixar aí o seu joinha, o seu like, se inscreva no canal e, para você que nos acompanha pelos agregadores de áudio, Deezer, Spotify, Amazon, Apple, também todos os episódios anteriores aí disponíveis na plataforma. Se você quiser acompanhar ao vivo, você pode sempre comparecer às quartas-feiras, às 19 horas, quando nós lançamos aqui o nosso podcast. E eu falei com o Davi, que é o autor e o livro Direito Penal Tributário, recentemente lançado. O livro aqui ele não tem cheirinho de novo só porque ele é novo, mas também porque o conteúdo é muito novo. E como você viu, uma tese instigante que o Davi propõe aqui para a resolução de alguns problemas em relação à súmula de número 24 do Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante de número 24. E confesso para você que nos acompanha aqui também que eu fiquei super instigado a pesquisar esse tema até de uma vertente mais cível aqui, que as conversas são muito importantes, muito interessantes. Davi, agradeço demais a sua presença e, claro, agradeço aí a vocês todos que nos acompanharam aqui ao vivo na nossa transmissão. Nos vemos na semana que vem e eu sempre gosto de finalizar, lembrando aqui, Davi, eu finalizo sempre com uma ofensa gratuita e desnecessária. Mas é sempre bom, né? A gente finalizar em grande estilo. E eu quero lembrar que essa transmissão foi super interessante, esse tema é muito importante, mas semana que vem a gente vai trazer um tema ainda melhor, ainda mais interessante para discutir aqui com vocês. Então, toda quarta-feira, 19 horas, sintonize aqui conosco para acompanhar o nosso podcast jurídico, o podcast de temas jurídicos relevantes para você. E fica também o convite aqui, eu vou aproveitar para fazer o jabá do Davi, para que vocês acompanhem também aí o podcast dele, o Pauta Criminal. Acho que é bastante interessante ver esse viés, né, sobre temas penais aí com alguém que entende bastante desse assunto também. Davi, obrigado mais uma vez e agradeço aí todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.